Muito bem, estamos de volta, são 15 para as 9 da manhã, sábado 21 de dezembro de 2019. Um bom dia para você que está aí já de férias, o final do ano, tirou aquela férias coletiva da empresa, está aí com a família, acordou cedo hoje, está lavando o carro, né? É, tem que deixar o carro bonito para o final de semana, passear com a família, coisas gostosas de se viver em família, né? Lavar o carro. Enquanto a criançada tá brincando, a Dona Maria já tá pensando em alguma coisa pro almoço, coisas que a gente vai vivendo aí no nosso dia a dia. Estamos aqui no Ponto de Vista 846, você pode mandar sua mensagem para nós no 35999700955. Recebemos um SMS aqui, uma mensagem de texto aqui, ó. Tanto saldo positivo e a Globo ontem meteu o pau no presidente. É o nosso amigo de Serranos aqui, Miguel, eu não entendi. Siluio? Não sei se é isso o nome dele. Lá no início, quando a gente falou da questão dos empregos, né? Da criação de empregos pro final do ano e tal. É normal a Globo meter pau no presidente. Isso daí a gente já tá, infelizmente, acostumado, né? O nosso amigo Anésio de Carvalhos. Ótimo programa, como todo sábado. Um abraço do Anésio. Um Feliz Natal para todos da rádio. Obrigado para vocês também. Vamos entrar aqui no assunto da nossa Greta, Greta Thunberg. Quem é ela? Vocês vão lembrar. A Greta Thunberg é a geração que surta quando seus caprichos são negados. Ela é, essa garota, a síntese de uma geração de jovens sensíveis que surtam quando seus caprichos lhes são negados, inclusive pela força da própria natureza. Não podem ser contrariados, não podem ser sequestrados do seu mundo fantástico imaginário, não podem ser despertados para e pela realidade dos fatos. Ao menor desconforto, perdem as estribeiras e atacam com a raiva indefectível, contida na expressão How dare you? Ou Como ousas? Nas longas discussões ideológicas em que me engajo aqui no Facebook, as gretas aparecem com frequência. Quando não agridem verbalmente no clássico estilo ad hominem, torcem, ou melhor dizendo, tecem longas e sofismáticas hipóteses para ver se me ganham no cansaço. Esses últimos, pelo menos, usam de argumentos para defender as suas crenças e não são os enfastiantes xingamentos que vão desde me mandarem estudar mais com o direito à bibliografia básica própria. Bem, recorrer à autoridade, dizer que a maioria pensa de tal jeito porque afinal é mainstream, dizer que sempre foi assim, dizer nunca foi assim, são recursos usados insistentemente. Muitos amigos, quando eu os encontro na rua, me perguntam antes de quererem saber se eu vou bem: como tu tens paciência? Eu não tenho paciência. Eu trabalho arduamente para defender o que eu acho certo e verdadeiro, com o bônus de me divertir. Vocês acham que eu debato longamente porque eu tenho paciência? Como ousas? Deixa eu só achar aqui na matéria quem foi que escreveu esse texto. Mas é uma realidade que a gente está vivendo hoje, ainda mais com a internet. Todo mundo acha que pode comentar e ofender quem quer que seja, independentemente de entender da causa. E esse que está o maior problema, Miguel. As pessoas hoje em dia se tornaram comentaristas de tudo na internet. Qualquer tipo de assunto. Quem escreveu foi o Roberto Rakowski para o site Instituto Liberal. Foi ele que escreveu esse texto aqui falando da Greta Thunberg. Mas assim, isso é fato, tá? Qualquer assunto que você abordar, colocar na rede social, vai aparecer os comentaristas, especialistas em absolutamente tudo, que não entendem de nada.
É aquela máxima, né? O Brasil tem 210 milhões de técnicos de futebol.
E é tipo isso.
É tipo isso, né?
Tipo isso, nesse naipe aí.
Com relação a esse assunto aí, Nascimento, que eu vejo que tem relação com o anterior, né?
Sim.
A gente viu essa situação dessa jovem aí, né?
A Greta,
qual que é a nacionalidade dela mesmo, você lembra? É holandesa.
É da Suécia, quer ver?
Sueca, se não me engano, acho que é isso mesmo. Bom, enfim, enquanto você vê aí, essa jovem de quantos anos? 16 anos, se não me engano.
16 anos, nasceu em Estocolmo, Sueca.
Sueca.
Estocolmo.
16 anos, né? Aí ganhou os holofotes no mundo todo aí, defendendo aí o meio ambiente. Enfim, lógico, os globalistas, quando a gente fala os globalistas, são os donos do mundo, tá, gente? Os que se intitulam donos do mundo, né? Que querem impor, né, os seus desejos, né? Que quase ninguém sabe, né, por trás quais são esses desejos, que a gente sabe, né?
Uhum.
Mas muitas vezes não podemos falar tão abertamente, né? Então essa jovem apareceu aí defendendo, né, o meio ambiente e reprovando as queimadas na Amazônia, aquela coisa toda. E aí foi aí uma semana, duas semanas, foram, acho que foi um mês aí batendo toda a mídia nacional e mundial. Entendeu? E enfim, batendo em cima de Isaías, aparecendo nos telejornais do mundo inteiro, e até alguns momentos até de piada, porque aparecendo lá girafa correndo, elefante correndo da queimada, quando no Brasil não tem girafa e nem elefantes, não na natureza. Tem no zoológico.
Sim, na Amazônia não tem.
Entendeu? Mas na Amazônia não tem, entendeu? Se tiver algum zoológico lá, pode até ter. Mas enfim, na natureza não. Então quer dizer, aí a gente fica sabendo, né, Nascimento, daquela situação daquele pessoal lá, daquela cidade lá no Pará de Alter. Como é que chama a cidade lá? Alter no chão lá, Alter do chão, sei lá eu.
Uhum.
Alter, né? Bom, enfim, de pessoas que estavam de conluio com ONGs.
Alter do chão.
Alter do chão, né?
Uhum.
De conluio. E tá aí, tem processo aí. Foram indiciados essa semana, vi ontem, inclusive, a matéria.
Eles eram os próprios brigadistas, entendeu? Que
eles
estavam
botando
fogo.
Eles eram brigadistas de incêndio ali, entendeu? E foram contratados, capturados por esse sistema maligno. Essas ONGs que nós já falamos, que estão lá na Amazônia. Não sei quantas ONGs estão lá na Amazônia para proteger o meio ambiente, viu, gente? Proteger o índio e proteger o meio ambiente. É mentira. É mentira. É para proteger os interesses dos donos do mundo. Quais interesses? A riqueza que está lá debaixo da terra, a fauna, a flora que está lá. Né, os grandes mercados de olho em tudo isso, no ouro que tem lá, no diamante, no nióbio, no petróleo e todas as demais reservas minerais, a riqueza que se tem naquela região. E nós somos um país de terceiro mundo, um país pobre. E essas pessoas vêm explorando isso faz muito tempo, por baixo dos panos. Faz muito tempo, a verdade é essa. Faz muitos anos, algumas décadas, que foi entregue a nossa Amazônia para esse pessoal aí, inventar essa situação de ONG aí, de proteger o índio, proteger a fauna, a flora, o meio ambiente, tudo mentira, tudo como pano de fundo, tudo mentira. E essa jovem, lógico, encarnou essa situação toda aí, mundial, e elegeram ela, né, para sair aí, é uma jovem, uma mocinha, tal, tal, tal. Imagina o apelo social que tudo isso dá, né?
Uhum.
As futuras gerações vão proteger. Agora, por que não fala a verdade? Por que não fala que o Brasil é o país que mais protege a sua floresta no mundo? 60% e tantos, 66% da sua natureza ela é preservada até hoje. 60% e tantos por cento é preservado. O país não usa nem 10% para plantio de grãos da sua área. Por que não fala a verdade? Por que não fala essa realidade? Nós temos a legislação mais rigorosa do mundo. Do mundo. A legislação ambiental nossa é a mais rigorosa do mundo. Ontem, por acaso, eu estava assistindo um programa à noite em casa, Nascimento. Eu não sei se é no canal educativo, lá, um canal educativo, tá? Esses canais, né? E tava falando lá da criação de um animal lá, não sei se é javali, tipo de um javali, alguma coisa assim. E tava falando ontem à noite lá, e uma repórter perguntando, e tinha uma criação lá na Amazônia, tá? Não sei a região, não peguei a reportagem toda, peguei só um pedaço. E o que eu achei interessante assim, o cara criar, ele tinha que ter autorização do Ibama, com toda a situação ali, aquelas questões. Aí quem vai comprar o abatedouro tem que ter autorização do IBAMA. E quem vai vender a carne também tem que ter autorização do IBAMA. Aí eu achei interessante, falei, então não vai acontecer, então não vai vender. Não vai ser comerciável, comercializável, uhum. Não vai ser. Então você vê como que a gente trava a situação, entendeu, Nascimento? Trava só tudo.
Falta quem comprar trava também tudo. A carne e ter autorização do IBAMA.
Autorização do IBAMA para poder comprar a carne também. Né? Bom, enfim, eu vejo assim, Nascimento, tô fazendo um paralelo aqui. Desse jovem, estou pegando aí a situação do jovem, dessa jovem aí, da matéria anterior. Tudo é a base da sociedade que está sendo minada. É o regime judaico-cristão, é o respeito aos mais velhos, é o respeito aos pais. Entendeu? Pode ver, aí você a matéria fala de uma menina aqui, se for ver, é uma menina mimada, birrenta, que não pode ser o quê? Contrariada.
Não, e você sabe que ela, uma das frases que ela disse que a juventude dela foi roubada, né? Quando ela foi, na verdade, lá na ONU, lá, que o Brasil, historicamente, ele faz a abertura da ONU, o presidente esteve lá e ela também, ela surgiu, na verdade, lá na ONU, né? Lá naquela conferência que a ONU que teve, sim. Ela apareceu lá, falou, minha juventude está sendo roubada, não sei o quê. Aí surgiu bastante na internet imagens, crianças desnutridas da África, miseravelmente, vivendo como a gente sabe que acontece, e que é interessante que deixem essas crianças nesse estado justamente porque eles poderiam resolver essa questão, mas os poderosos do mundo não resolvem porque é interessante deixar aquelas crianças naquela forma.
Exatamente.
Né? Aí eles, mas assim, pegaram aquela imagem e colocaram paralelo com a imagem dela, num veleiro, né? Aí falaram, e aí, Greta, quem será que está tendo a juventude roubada? Ixi. Só para ela... Quer dizer, não que isso vá sensibilizar ela, não que isso vá atacá-la, porque ela está ali numa...
Com certeza é uma riquinha, que mimada, tá...
isso,
birrenta.
Os pais, inclusive, devem estar ganhando muito.
Com certeza.
Para ela estar fazendo isso. Mas
e outra, Nascimento, eles vendem uma imagem do Brasil, Nascimento, equivocada.
Sim.
Equivocada. A Europa desmatou quase tudo, praticamente quase toda a sua fauna e flora foi arrebentada. E quer falar o quê? Quer falar o quê? Então, por que o ministro nosso do meio ambiente não pega cada país da Europa e levanta o que se tem de preservado e a legislação que se tem lá? Gente, a gente sabe que os produtores europeus, principalmente, são subsidiados e o produtor brasileiro não é. Então eles estão lutando contra o produtor brasileiro porque eles não querem. Não querem o Brasil competindo no mercado agrícola, por exemplo. Porque o brasileiro, o produtor brasileiro, ele é um herói. Nós já cansamos de falar isso aqui. Ele é um herói. Entendeu? Então eles não querem, porque a gente consegue hoje produzir em escala, uma produção relativamente barata, um bom produto, e colocar no mercado, entendeu? Num preço mais competitivo do que o produto europeu, o americano, por exemplo. Eles não querem isso, e inventam essa situação aí, essa mentira toda aí, do desmatamento que está sendo ocupado pelo plantio de soja, pelo boi e não sei o que lá. É tudo mentira, gente. O Brasil explora pouquíssimo da sua área para produção de grãos. Não chega a 10%. Não chega a 10%. Aí vem essa conversaiada, essa mentira toda. Né? E essa jovem foi capturada aí, foi eleita aí, entendeu? Até personalidade do ano, aquela toda. Nossa, que personalidade do ano, né? Que feito benéfico que fez pra sociedade. Então você vê que o mundo tá não sabe nem o rumo que tá tomando. A verdade é essa.
Tem que fazer outro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa Ponto de Vista.